No nosso espaço Memória Histórica 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos continuar a tratar na edição de hoje da Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja, numa reflexão do padre Gerson Schmidt.
Nós já dissemos aqui que o Concílio Vaticano II foi, sem dúvida, para a Igreja, o maior acontecimento do século XX, descortinando um novo período em toda a história milenar da Igreja Católica. Ele emergiu como um divisor de águas, fundamental para a Igreja, originando um processo de adjornamento, ou seja, uma necessária e importante renovação. Divisor de águas não significa negar o passado, os 2000 anos vividos, mas um novo olhar sobre a própria história, ou seja, a Igreja avaliando sua atuação, sua missão de ser luz entre os povos, como é a intenção do principal documento dogmático do Concílio, a Lumen Gentium. O próprio título do documento quer propor, Lumen, Luz, Gentium, Nações, Povos. Bento XVI, na Carta Apostólica Porta Fidei, quando proclamava o ano da fé em 2011 e 2012, quis fazê-lo por ocasião do cinquentenário da abertura do Concílio Vaticano II, na finalidade de retomar sempre os textos dos padres conciliares. Recorda, Bento XVI, nessa Carta Apostólica, palavras de São João Paulo II, que disse que os textos do concílio não perdem o seu valor nem sua beleza. João Paulo II, na carta Novo Milênio Anuente, em 2005, indicava o concílio como a grande graça de que se beneficiou a Igreja no século XX. Nesta carta, Santo Padre fez ainda uma declaração mais profunda ainda. E no Concílio Vaticano II se encontra uma bússola segura para nos orientar no caminho do século que começa. Isso na virada do terceiro milênio. Chamo a atenção, ouvinte, para esta comparação. Uma bússola para nortear os caminhos dos navegadores em mares desconhecidos, de timoneiros sem rumo, de peregrinos desnorteados, de timoneiros sem ver onde navegar. O Espírito Santo suscitou, em cada época, os carismas necessários para a Igreja desinstalar-se. Na história da Igreja, houve sempre um movimento pendular com altos e baixos ao longo dos séculos. Cada uma dessas épocas em que a Igreja chegou ao ponto mais baixo, Deus suscitou grandes santos que levaram a Igreja de volta à sua verdadeira missão. Como se naqueles momentos de escuridão, a luz de Cristo brilhasse mais intensamente. E nas grandes vagas da história da Igreja, Deus suscitou grandes santos para não fazer a Igreja naufragar, como afirmou um historiador, também o concílio se torna aqui um norte, uma bússola, como o Papa falou, uma orientação segura e normativa para a Igreja. Tá? Claramente, em Porta Fidei, né, o documento de Bento XVI, né, número 5. Assim diz o mesmo pontífice nesta carta, recordando um discurso à Cúria Romana em 2005, dizendo o seguinte: se lermos e recebermos, guiados por uma justa hermenêutica, o concílio pode ser e torna-se cada vez mais uma grande força para a renovação sempre necessária da Igreja. Veja uma palavra renovação, aggiornamento em italiano, utilizada já por João 23 para motivar o concílio, e é reutilizada agora por outros papas. A luz não se pode esconder, diz Cristo, embaixo do alqueire, das coisas que impedem esta luz de se expandir e de clarear o ambiente onde está. Por isso, a Igreja deve ser luz, iluminar a quem quer que seja. Como, de fato, ela pode ser luz e sacramento de salvação? Bento XVI dizia que a renovação da Igreja realiza-se através do testemunho prestado pelos cristãos, que são chamados a brilhar com a própria vida no mundo, a palavra de verdade que o Senhor Jesus nos deixou. Porta Fidei, número 6. O próprio concílio, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, afirma no número 8, enquanto Cristo Santo, Inocente, Imaculado, não conheceu o pecado, mas veio apenas expiar os pecados do povo, a Igreja, contendo pecadores no seu próprio seio, simultaneamente santa e sempre necessitada de purificação, exercita continuamente a penitência e a renovação. A Igreja prossegue a sua peregrinação no meio das perseguições do mundo e das consolações de Deus, anunciando a cruz e a morte do Senhor até que Ele venha. Mas é robustecida pela força do Senhor ressuscitado, de modo a vencer pela paciência e pela caridade as suas aflições e dificuldades, tanto internas como externas, e a revelar, velada mais fielmente, o seu mistério, até que por fim se manifeste em plena luz. Esperamos que essas reflexões ajudem a chegarmos a algumas pistas de como a Igreja no século XXI pode ser realmente sacramento de salvação a todos os povos. Uma pergunta intrigante, não fácil de responder.